a exortação deste dia nos convida para nós servirmos ao Senhor em ritmo de urgência. É o momento em que cada um de nós precisa perguntar a si mesmo se nós estamos fazendo parte desta obra. Porque a palavra, ela foi clara, ela diz: enquanto é dia, trabalhemos. Ela pode ser interpretada de diversas maneiras para a nossa vida pessoal, para dizer que Jesus é a luz do mundo, que ninguém pode andar pelo mundo sem Cristo, porque certamente estará caminhando na escuridão. Mas também vem nos dizer, como disse o exortador, é hora de trabalharmos, e trabalharmos enquanto nós podemos, porque alguns pensam que nós vamos continuar com o tempo à nossa disposição, como foi todos esses anos da nossa história. Mas basta ter olhos de ver para nós percebermos que alguma coisa está errada. O que está se passando no Brasil e no mundo não encontra semelhança com nenhum outro momento da história. Isso indica que o inimigo está entrando no mundo como está previsto nas Escrituras. Ele subiria do abismo, entraria aqui e faria uma grande desordem. Ele está subindo, está entrando, e à medida que for entrando, a vida vai se tornar cada dia pior. E os dias vão ser escuros, mesmo com a luz do sol lá em cima. A palavra diz: vamos fazer enquanto nós podemos fazer. Você vai continuar caminhando no mundo até quando? Ninguém sabe. Nossa vida pode cessar daqui a 15, 20 minutos, daqui a uma hora. Amanhã de manhã podemos não estar mais aqui. Trabalhemos enquanto é possível. Vamos fazer parte desta obra participando, irmãos, participando da comunidade, do chamamento da igreja, para que você venha ser mais um a anunciar a Jesus Cristo por todas as formas possíveis. A palavra diz que a seara é enorme, mas poucos se interessam em servir na seara. Querem muito servir a si mesmos dos bens de Cristo, mas não querem servir a Jesus. Porque para servir Jesus nós precisamos sacrificar a nossa vida pessoal lá fora. Não queremos. Queremos estar com Jesus e continuar como sempre nós fomos. O Espírito de Deus, quando chega na nossa vida de verdade, ele chega mudando a nossa vida. Ele chega batizando, na linguagem da Escritura. Batizar é mudar, é limpar, é lavar da vida velha. Quiseram? Isso pudesse ser feito com a água. Mas o batismo do Espírito depende de uma postura nossa diante de Deus, de receber Jesus como nosso Salvador sem colocar nenhum obstáculo, muito menos o nosso gado, o nosso campo, as nossas fazendas. No dizer das Escrituras, isso não pode atrapalhar o nosso serviço a Jesus. Enquanto nós podemos fazer. Vai chegar um dia que nós não vamos poder mais trabalhar, irmãos. A chamada época da apostasia, citado por Daniel, citado por Jesus no seu sermão profético, e que está lá no Apocalipse. As três profecias mais graves das Escrituras. O tempo da apostasia, ninguém vai poder professar sua fé, a não ser escondido. Isso pode acontecer? Há sinais evidentes de que querem calar a boca do Espírito. Não só aqui, mas em outros lugares. E nós seremos chamados a um testemunho, todos nós, tenha certeza. E para nós sermos chamados a esse testemunho, nós temos que estar revestidos. Como é que vamos para uma guerra sem estarmos preparados? O apóstolo Paulo diz para nós: é preciso estar revestidos com escudos, cingidos os lombos, com espada. Não é uma guerra física, mas é uma espada espiritual. O verbo de Deus, A santa palavra, essa é a espada da grande luta que nós temos que empreender. E todos nós, tiradas as nossas diferenças sociais e eclesiásticas, de fins administrativos, na verdade, nós somos todos iguais. Vamos estar lá à frente do exército de Deus para lutar contra o diabo, as suas hostes, que vão também estar presentes em outros homens, contra o exército de Deus. Nós teremos que lutar, enfrentar esta luta, nos preparar para que haja vitória. Onde está a instrução? Onde está o Espírito? Eu posso te dar a instrução? Até que posso ler algumas coisas aqui na Escritura, posso dar a minha opinião, posso dizer que é o Espírito Santo, posso dizer um monte de coisa para os irmãos, para as irmãs. Mas a instrução, segundo a palavra, está no Espírito, não está em mim. Não está em você. Cabe à igreja estar sempre falando da palavra de Deus, dos ensinamentos, dos pontos de vista, para que todos sejam edificados. Mas é o Espírito Santo que instrui. É ele o professor. Onde está a fé? Eu posso te dar fé? Mas eu queria muito se eu pudesse pôr a mão sobre você e te encher de fé, irmão. Porque a fé é a força viva que faz a gente sobreviver a qualquer coisa. Mas ela é dada por quem? Por algum homem? Por algum vivente? Não, não é dada por ninguém. É dada pelo Espírito Santo, irmãos. Enviado de Jesus. Enviado de Deus. Para que ninguém se glorie. Para que eu não diga, eu sou, você não. Ele é diferente de mim, ela. Ele tem um dom que eu não tenho. Nós fomos colocados todos nós sob o pecado, diz a palavra, justamente para que a gente se iguale e diga, olha, não tem glória. Não tem glória. Só Jesus Cristo é o Senhor. A glória pertence a Ele. E é nele que nós precisamos buscar a fé. O apóstolo dos gentios, ele diz assim, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir não a palavra, mas pela palavra. É diferente. Pela palavra, o Espírito Santo traz a nós tudo o que precisamos. Ele nos consola, ele nos instrui, ele se revela a nós, nos adverte, nos reveste de força, aumenta a nossa fé, nos prepara para esta batalha. De que palavra o apóstolo Paulo estava falando, irmãos? A palavra que está em algum livro de filosofia? Em alguma doutrina secreta? Em algum lugar? Algum guru? Algum espírito? Algum anjo? Algum arcanjo? Quem morreu na cruz? Por mim? Por você? Algum arcanjo morreu? Um anjo? Um filósofo? Um doutor? Não foi. Foi Jesus que morreu. Por mim, por você e por todos. Nele estão todas as coisas resumidas no Senhor. Todo o poder, a capacidade de nos dar a vida, de nos tirar da morte, de nos tirar dos infernos, de nos dar a vitória sobre o pecado, está em Cristo Jesus. Palavra que nos é dada de graça. Palavra que nos faz de pecadores, nos faz deuses vivos eternamente. O que você quer? Todas as coisas são dadas a você por Jesus como co-herdeiro das riquezas de Deus. Todo o universo, os mundos, as estrelas, as galáxias, o passado, o presente, o porvir, a terra, os mares, o interior da terra, o espaço sideral infinito, todas as coisas ao teu alcance. Por Cristo, irmão, tem que glorificar Jesus. Todos os dias de manhã dizer, Senhor, Tu és o amor de Deus por mim. Venha para a minha vida, venha. Envia o teu Espírito para que eu possa estar preparado para servir. Servir quer dizer fazer o que for preciso por tua causa, sem colocar nenhum obstáculo. Não pode ter obstáculo. Nós tentamos entender as Escrituras, formulamos até os nossos sistemas. Isso pode, aquilo não pode. Isso é, aquilo não é. Eu acho assim, eu acho daquele jeito. E quando nós estamos diante do Espírito Santo, nós olhamos suas Escrituras e percebemos que, na verdade, nós não sabemos nada. E os nossos sistemas, o que nós achamos, são coisas humanas. E se o Espírito não nos ajudar, nós nos perdemos em nós mesmos, nas nossas vaidades. O reformador Martinho Lutero dizia que existe um livro nas Escrituras, que é uma pequena Bíblia. Ele dizia assim, que nós precisamos ler todos os dias, pelo menos um capítulo. Ali existe toda a instrução para a tua salvação. Esse livro é o livro de Salmos. Nós queremos ler alguns salmos aqui para nós sermos edificados no Espírito Santo. Eu queria convidar os irmãos aí para o Salmo 125. É um grupo de pequenos salmos, chamados também de Cântico dos Degraus. Como nós sabemos, os judeus, eles comemoravam muitas datas. Eles subiam regularmente ao templo para adorar, para orar, para louvar, enfim. E quando eles subiam para Jerusalém, eles subiam cantando estes salmos, recitando estes salmos. E também o faziam nos degraus do próprio templo. Ficavam recitando esses salmos para que Deus pudesse abençoá-los. Cântico dos degraus. Nós vamos precisar, nesse tempo que eu disse há pouco, de segurança. E esse Salmo 125, ele fala da segurança daquele que confia no Senhor. Onde é que nós vamos estar em segurança nesse mundo, irmãos? Fechado em algum lugar? Vamos nos mudar para um país onde o nível de violência é bem baixo? Porque nós estamos vendo que até nesses países estão acontecendo assassinatos bárbaros. Vamos nos trancar num condomínio cheio de muros? E quando vier a noite escura, quem vai nos proteger? Quem vai impedir os ladrões ou os homens maus de entrar em nossa casa? Quem vai impedir que esta escuridão entre em nossa casa, irmãos? Só a luz do Senhor, o Cordeiro de Deus. Como nos tempos antigos, quando Moisés tirou o povo do Egito, quando o destruidor veio para pôr fim à vida dos primogênitos, o Espírito disse: o sangue do Cordeiro precisa ser colocado na porta da tua casa. Assim também, numa imagem semelhante à nossa casa, precisa ter o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Ele vai dizer: essa casa cai, essa casa não cai. Aquele morre, aquele vive. Ali a vitória, ali a derrota. É o Senhor. Eu quero estar com Ele. Não importa o que vamos atravessar, não importa. Eu quero estar com Jesus. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Monte Sião, diante de Jerusalém. Os antigos, eles tinham o monte Sião como a morada de Deus. Um monte portentoso. Um monte que não se abalava com nada. Aqueles que confiam no Senhor serão fortes. Tempestades, ventos, rios, chuvas virão. Ele não se abalará, mas permanecerá por uns dias, por uns meses, por uns anos. Não, permanecerá para sempre. Quando eu creio no Senhor e esta fé é verdadeira, nunca mais nada me abalará, nunca mais. É um laço para sempre, é uma salvação definitiva, irmãos, definitiva. Do mesmo modo como estão os montes à roda de Jerusalém, lá não existem montanhas altas, mas é cheio de pequenos montes. Do mesmo modo, o Senhor está à volta do seu povo desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre, para sempre. O Senhor nos cerca, Ele cerca o povo de Deus. Você tem que se perguntar: eu faço parte? Eu sou do povo de Deus? Eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador? Você precisa se perguntar. Como está aí no seu coração, meu irmão, minha irmã? Porque eu quero fazer parte desse povo. Os escolhidos, sim, porque nós optamos por Jesus. Foi te oferecido riquezas? Já te ofereceram poder? Já te ofereceram glória? Nós dissemos não. Nós queremos Jesus. Sabe por quê? Porque a vida com Jesus é uma vida modesta, irmãos. É uma vida sem glórias diante desse mundo. É uma vida simples que os homens desse mundo não dão valor. Se você não perceber quais são as riquezas de Cristo e a tua herança, você não consegue se apartar do mundo. Aparte-se enquanto você pode. Faça parte do povo de Deus, porque Deus te cercará. Sua casa não vai cair. A casa do vizinho vai cair, a tua não. Milhares cairão à sua direita e à sua esquerda, mas você ficará de pé. Amém. Eu quero fazer parte desse povo. O cetro da impiedade. O que é o cetro da impiedade? Versículo 3. Poder do diabo. É forte demais no mundo o poder de Satanás, irmão. Se exprime tudo quanto é coisa que nós vemos nesse mundo, nos meios de comunicação, todas as coisas. Tudo concorre para Satanás. Tudo que se ensina publicamente visa apenas os interesses desse mundo, irmãos. O cetro da impiedade é muito forte, é poderoso. Foi ele que matou o Senhor. O mundo não pode receber o Senhor. Ora, o Senhor é contrário a todas as obras desse mundo. E existe uma coisa, irmãos, que o Senhor significa para esse mundo. A sua luz expõe as vergonhas desse mundo. Porque o mundo vai receber o Senhor. Não pode ser. Eles fazem um outro Senhor. Um outro Jesus que não incomode muito. Que diga: não, a vida é aqui mesmo. Você tem que ficar aí cuidando das suas coisas. Eu vou te dar riquezas, prosperidades, glórias. Há quem acredite nisso, irmãos. Não julgamos. Mas o Senhor disse: se você quiser vida, não venha a mim. Se você quiser as coisas desse mundo, o Senhor disse: não venha a mim. Isto é muito grave, irmãos, muito grave. O cetro da impiedade tem grande poder sobre o mundo. Mas aquele que confia no Senhor, o cetro será afastado da sua vida e da sua casa. Não permanecerá sobre o destino dos justos, para que ele não seja arrastado nas iniquidades. Amém. Quer saber como é que vence o pecado? Os arrastamentos? Vai ao Senhor. Não tem obras. Não pense que você é capaz. Você não é capaz. A lei mostrou por Moisés que nós somos incapazes de viver a lei. Vá àquele que foi vitorioso. Ele te dá vitória. Ele te mostra o caminho. Onde você vai vencer as suas inclinações infelizes, os seus arrastamentos, os pecados que habitam dentro de você. Você vai vencer com Cristo, porque Ele venceu os infernos e venceu a morte. O cetro da iniquidade não permanecerá no nosso destino. E o salmista, ele começa agora a falar com o Senhor, pedindo a Ele: ó Senhor, faze o bem aos que são bons e aos que são retos de coração. Faze o bem. Mas quanto àqueles que se desviam, por caminhos tortuosos, o Senhor os levará com aqueles que praticam a maldade. Os que se desviam. Olha o detalhe, irmãos. Ele não está falando de pessoas que estão na rua, não, viu? Ele está falando de crentes que se desviam do caminho. Estava no caminho. Desviou do caminho. Nós podemos correr esse risco? Sim. Quem pode garantir que estamos salvos? O apóstolo Paulo dizia: olha, todos os dias é dia de morrer e de viver. Não temos certeza. Buscamos salvação todos os dias, imploramos a salvação todos os dias, imploramos perdão de Cristo todos os dias. A isso se chama penitência. Senhor, eu sou culpado de tudo que acontece de mal em minha vida. De joelhos: Senhor, se propício a mim, pecador. Penitência, para que o Senhor possa te receber em glória, irmãos. Mas não temos certeza, podemos desviar do caminho. Alguém veio e disse uma coisa que não é verdade. Nós temos uma tendência a ser arrastados pela mentira, porque gostamos da mentira. Se alguém nos convida para o pecado, mas nós temos uma grande disposição, mas para irmos ao encontro da igreja, tudo é difícil. Difícil, dói o pé, dói a barriga, a vovó veio fazer uma visita, o titio, enfim, não posso, sabe, não dá. Um churrasco. Opa, onde é? Quer que eu leve uma carninha? Vai ter cerveja? Vixe! É assim que nós somos, irmãos. Vai ter baile, nós vamos. É uma corrida onde nós vamos arriscar nossa vida e todos vamos ver nós em glórias. Nós vamos correndo. É futebol, nós vamos, onde for. Onde é o jogo? Ah, lá em Recife. É o nosso time, é, vamos. Entrar no ônibus do Timão e vamos atravessar o país inteiro para ver o jogo lá em Recife. Para ir no encontro da igreja. Ali, no Vetorazzo. 2 quilômetros, 3 quilômetros. Não dá. Foi um dia infeliz? O senhor escolheu um dia muito infeliz, pastor? Infelizmente, meu dia está muito ocupado. E assim vamos, sendo arrastados pela mentira, porque nós gostamos da mentira, porque nós gostamos das coisas desse mundo, porque nós gostamos da iniquidade. Se Jesus não nos salvar, a verdade é que nós estamos perdidos. Ainda bem que ele tem uma paciência enorme. Longânima. Se fosse nós, né, com a nossa paciência, nós já teríamos largado mão, mas ele não, ele nos amou, ele insistiu, nós não quisemos, ele quis. Nós dissemos: não, Senhor, ele veio. Nós jogamos pedra nele, ele veio. Nós o matamos, ele veio. Nós cuspimos nele, ele veio. Não vamos nos deixar arrastar pela mentira. Durante toda a nossa vida vamos vigiar, porque nós somos muito inclinados a ela. Vigilância e oração, para que de modo algum o diabo nos arraste para o seu buraco. Encerro o salmo aqui, dizendo: paz haverá sobre Israel. Israel naquele tempo era uma nação. Paz haverá sobre nós, eu não tenho dúvida alguma. Pode vir tsunami, terremoto, pode cair um asteroide do céu, pode ser o que for. Eu tenho certeza que tudo passará. E paz haverá sobre o nosso povo. Não importa se aqui, se do lado de lá, na eternidade, qualquer lugar. Não importa. Uma vez que nós recebemos a Jesus, ninguém pode nos separar do amor que há nele. Não por nós, pelo amor dele que é eterno, sincero e fiel. Nada poderá nos separar mais do amor de Cristo Jesus. O apóstolo dizia: nem a altura, nem a profundidade, nem os santos, nem criatura alguma poderá nos separar deste amor infinito que ele teve por nós. E sejamos todos nós abençoados nesse dia, que o Espírito Santo nos envolva, no seu amor, nas suas misericórdias, e possa nos guardar em segurança por este mundo afora. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar? Senhor nosso Deus, reunidos mais um dia estamos em nome do Teu Filho Jesus, para pedir que, por misericórdia, o Teu Espírito seja derramado agora sobre a igreja que está em comunhão, a estes irmãos que aqui estão, irmãos, irmãs, homens, mulheres, jovens e velhos, todos nós, muito carentes do Teu amor, da Tua presença. Pedimos por todos aqueles que estão nos ouvindo aqui no Brasil, em todos os estados, nas metrópoles, nas pequenas cidades, os irmãos do exterior que estão nos outros países, em sintonia com esta igreja, esta comunidade, que todos possam receber agora a presença do Espírito Santo. Que Ele possa nos envolver no seu amor, na serenidade e na paz que Jesus envia a todos os que estão participando agora da comunhão. Obrigado, Jesus, mais uma vez, por todas as bênçãos que tem derramado sobre nossa vida, as nossas famílias, os nossos irmãos, as comunidades irmãs, as tuas igrejas santas e abençoadas. Senhor, muito obrigado, mais um dia em que nos reunimos aqui em teu nome para te agradecer pelas bênçãos e te pedir, continue cuidando de todos nós até os últimos dias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Amém.